Pedindo desculpa se algum dos meus... Senhores deputados, vamos recomeçar. Pedindo desculpa se algum do meu formalismo for quebrado, na medida em que quer da doutora Edna, que é do par de José Nuno, eu sou amiga e trato-os por tu habitualmente, portanto, não me levem a mal se alguma coisa for quebrada. Dizer à doutora Edna, para além do agradecimento de vir do Norte, no meio do nevoeiro, cá para baixo, agradecer a presença, agradecer a colaboração e dizer que a metodologia que nós tínhamos sugerido era de 10 minutos de uma apresentação inicial, de uma intervenção inicial que tivesse em linha de conta a proposta da criação da lei de bases de cuidados paliativos e que nesses 10 minutos, que vamos controlar ali pelo tempo, depois pudesse eventualmente incluir algum comentário sobre a realidade atual de paliativos que fosse pertinente, ou seja, a propósito da questão da rede, que isto não seja uma coisa abstrata e na teoria, e, portanto, colocares alguma das questões que podes achar que são pertinentes. E depois, cada um dos senhores deputados tem 5 minutos para fazer perguntas e darás uma resposta final de 10, 15 minutos depois das perguntas. Ok? Portanto, tens...
Então, boa tarde a todos, obrigada pelo convite para estar aqui. Realmente eu, na questão dos formalismos, perguntava à Isabel como é que eu devo tratar, porque não é fácil. Bom, em relação ao projeto de lei, eu não trago nada assim formalmente organizado, mas obviamente tenho, faço enquanto pessoa individual e enquanto elemento de um serviço de cuidados paliativos do Centro Hospitalar São João, faço parte de um serviço que tem reunido com os outros 3 serviços de cuidados paliativos, ou equipas de cuidados paliativos do Grande Porto, nomeadamente o Serviço de Cuidados Paliativos do IPO do Porto, a Unidade de Cuidados Paliativos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados no IPO do Porto e a equipa de cuidados paliativos da ULS de Matosinhos. Estas 4 equipas, há cerca de um ano e meio, reúnem com regularidade trimestral, rodando por cada uma das unidades. E quando saiu esta proposta de projeto de lei, numa destas reuniões, discutimos-la muito intensamente, aliás, depois outra reunião a seguir, e escrevemos, na altura, uma carta ao Sr. Ministro da Saúde com a nossa opinião sobre o projeto. Eu penso, não posso afirmar, mas penso, aliás, na carta ao Ministro disse isso, que a carta foi enviada para a Comissão Parlamentar da Saúde. Foi pedido isso, e estava, confesso, não fui eu que mandei, foi o meu colega Dr. Ferraz Gonçalves, mas está escrito, inclusive, na carta ao Ministro, dá-se conhecimento disso. Foi enviada uma à Comissão Parlamentar da Saúde e foi enviada uma à Direção da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Pronto, a minha opinião, neste momento, e tendo lido agora há menos tempo o projeto, a minha opinião mantém-se a que está na carta, que assino na íntegra, que é... Na verdade, não, eu vejo os cuidados paliativos como cuidados de saúde, de primeira, e, portanto, logo à partida não me faz muito sentido criar uma lei de bases de cuidados paliativos. Porque acho que não me faz sentido separar os cuidados paliativos do resto dos cuidados de saúde, porque são cuidados de saúde. Se calhar, poder-se-á rever alguma coisa na lei de bases de saúde, confesso que não a conheço em pormenor, como é óbvio, mas não me faz sentido criar uma à parte para os cuidados paliativos. A outra questão era, tem a ver com de alguma forma, sendo os cuidados paliativos, cuidados de saúde, vemos muito como vemos a medicina interna, que sou internista também, como o Dr. Pizarro, como os cuidados intensivos, e portanto a nós faz-nos sentido que os cuidados paliativos se passem, que com os cuidados paliativos se passa o mesmo que se passa, por exemplo, com os cuidados intensivos, quando é preciso transferir um doente de um hospital para outro. Ou seja, fazê-lo de uma forma informal e que, no fundo, é o que nós estamos a fazer, pelo menos nestas 3 unidades do Porto, com a unidade da rede não é possível fazê-lo, porque, como sabem, tem um formalismo tremendo de referenciação que não nos faz sentido de todo, não nos faz sentido. Portanto, o que nós no serviço, quando queremos transferir um doente para um doente que resida, por exemplo, na área de Matosinhos, queremos transferi-lo porque está acamado para a ULS de Matosinhos, e o que eu faço é ligar à minha colega e digo, olha, tenho este doente assim, assim, a situação é esta, tens capacidade para ver o doente ou não, do modo geral tem, e o doente é transferido no dia. com uma carta, como se faz em qualquer outra área, pelo menos na área hospitalar, é assim que se faz, não é? E penso nos cuidados de saúde primários também. E, portanto, e é esta a nossa visão e é assim que nós achamos que devem funcionar os cuidados paliativos. Daí nós temos feito aquela carta dizendo que não nos parecia muito, não nos parecia necessário criar uma rede de cuidados paliativos, uma rede nacional de cuidados paliativos. Primeiro porque ela aproximou-nos muito do que é a rede nacional de cuidados continuados integrados, da qual nós nos queremos desvincular e da qual nós queremos, de alguma forma, não nos pôr à margem, porque existindo a rede temos que colaborar com ela, como é evidente, mas da qual não concordamos, nomeadamente com a forma de referenciação. E, portanto, a nossa visão era esta, tirar estes formalismos todos da referenciação e da... Não faz sentido aquele aplicativo de referência, onde se referenciam os doentes, não faz sentido nenhum que haja pessoas que nunca viram o doente, que tomem decisões sobre o doente que eu tenho à minha frente a toda a hora, não faz sentido isto. Se bem que já se deu grandes passos em relação a isto, mesmo no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E por isso, a outra questão que se nos punha também é, está no projeto e para mim foi estranho, e para nós, que foi discutido no grupo, foi estranho a questão de se pedir ou de se exigir que haja um relatório semestral para a Assembleia da República. Eu não sei se isto se passa com mais alguém da área da saúde, porque não me parece que a Assembleia da República seja o sítio ideal para se mandar relatórios semestrais do que se faz no terreno diretamente ligado à saúde. Pronto. A outra questão era a da tal coordenação nacional. No fundo, é verdade que o projeto de lei nos parece que simplifica imenso e acaba com aquela referenciação burocrática que existe atualmente na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, mas criar uma Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, mais 5 equipas regionais, parece-nos desnecessário. No fundo, eu também sou oncologista e pareceu um bocadinho como a rede de oncologia, que nunca saiu, já sou falar dela há não sei quantos anos, e que não sai e que tem uma comissão também que organiza a oncologia, que depois no final não se vê nada, e que as coisas vão funcionando da forma que estão a funcionar hoje em dia. Em relação ao projeto de lei, era um bocadinho isto. Eu não queria, e na linha do que... disto que disse, que foi a nossa opinião sobre o projeto de lei, não queria deixar também de dar a conhecer o projeto, aquilo que estamos a fazer no Hospital São João e que eu acho que vem na linha do que, do que nós defendemos e do que deve ser feito, que é, nós neste momento, e aqui digo, foi num projeto desencadeado ou num desafio que me foi colocado pela doutora Inês Carreiro, da unidade de missão da rede de cuidados continuados. Fizemos há cerca de 2 anos um projeto de articulação com os cuidados de saúde primários. Este projeto, finalmente, ao fim de quase 1 ano e meio, está no terreno. Chamamos-lhe Programa Ímpar de Cuidados Paliativos Domiciliários e está no terreno não só na rede, porque desde o início foi sempre o nosso projeto fazer trabalho com todos os cuidados de saúde primários. Começámos há 1 mês. Eu recebi hoje este manual que deixava, se não se importa, vou dar à doutora Isabel Lume. E depois deixo o outro, se quiserem ver. Eu só o recebi hoje agora. É um manual, são instrumentos de trabalho. São instrumentos de trabalho para quem trabalha na área. São tabelas e são... Pronto. Sim. Eu só tenho estes 2 mesmo. Mas já... São, para quem não é profissional de saúde, se calhar não, nem faz muito sentido, mas é... Com isso. O projeto chama-se Ímpar com N, o que é ímpar de identificar doentes, N de avaliar as necessidades, N de necessidades dos doentes e cuidadores, o P de planear cuidados e o AR de avaliar resultados. São 4 sessões específicas que fazemos em sala com 45 minutos e a seguir, para além disto, este programa é completado com um curso básico de cuidados paliativos com 21 horas de em sala, dadas em sala, e para além disto, fazemos aquilo que nos parece ser também ímpar, mas agora com um M, que é formação prática aos cuidados de saúde primários, ou seja, vemos doentes com os cuidados de saúde primários. Este programa começou há 1 mês e eu posso lhes dizer que neste momento nós já falámos com cerca de 300 profissionais de saúde, das 3 áreas de referência principais do Centro Hospitalar de São João, que é Porto Oriental, o ACES Porto Oriental, ACES da Maia e ACES Valongo Hermesinde, que são as áreas de referência preferenciais do hospital. Falámos neste momento com 281 profissionais, dos quais 110 são médicos de família, 144 enfermeiros e 23 outros profissionais de saúde, sendo que eu penso que já falámos com mais, estes são os que nós temos ficha e sabemos quem são e identificamos. Neste projeto já estamos a acabar as 4 formações em sala, apresentamos o programa IMPAR, que começa a servir em a primeira folha sobre a identificação dos doentes que nos faz sentido referenciar para esta equipa de cuidados paliativos domiciliários. O nosso objetivo qual é? Como se diz no verso da capa, não é formar especialistas em cuidados paliativos, é melhorar as ações paliativas que são feitas nos cuidados de saúde primários. Muito diferentes, e isso é claríssimo e tem que ficar claro, bem claro. Qual está a ser a nossa percepção neste mês, porque começou no dia 14 de março, no terreno? Estamos a falar, a receptividade tem sido enorme, enorme. O que nos tinham dito é que...
Qual é a área? Estão aqui duas colegas.
Área...
Não, qual é a área de projeto?
Porto Oriental, Maia, Valongo, Hermesinde e Porto Oriental, que é Campanhã, Paranhos... E bom fim, em termos de grandes áreas. É metade do Porto, isso, é metade do Porto. Sim, o Porto divide-se em Ocidental e Oriental, nós estamos no Oriental, que é a área de São João. Sim, é este o projeto. Neste momento, como estamos com muitas formações em sala, vimos cerca de 25 ou 26 doentes com os cuidados de saúde primários. Os doentes vêm de onde? Que é a formação prática. Podem fazer estágios connosco, obviamente, se quiserem, os colegas. Neste momento, a nossa formação prática, mais do que irem fazer estágios connosco, é com esses critérios que nós lhes damos, eles identificam os doentes, discutimos os doentes no consultório dos colegas.
Vou pedir para depois, logo que seja possível, terminar.
E quando entendemos que é necessário, vamos ver os doentes com eles a casa. E a receptividade tem sido enorme, enorme. Neste momento, como temos muitas formações em sala, não estamos a conseguir dar a resposta imediata aos doentes a ver, estamos ansiosos por terminar esta formação em sala. Temos, em relação a tanto falei já da parte prática, desta formação específica IMPAN e os cursos básicos de cuidados paliativos, que são os cursos básicos que se fazem muito, a Associação Portuguesa faz, o modelo é o mesmo. Demos à RS Norte 7 datas para os colegas poderem fazer 7 cursos básicos até dezembro, e posso-lhes dizer que o primeiro curso vai começar agora dia 16 e temos já inscritas 23 pessoas. Muitos médicos, muitos enfermeiros e alguns assistentes sociais e psicólogos. Eu acho que é por aqui que temos que ir.
Ok, agradecendo a intervenção e permitindo-me uma clarificação. O facto, como a doutora Edna disse, de existir este tipo de projeto, clarifica muito bem o que são doentes a terem necessidade de receber cuidados paliativos diferenciados e doentes a receberem ações paliativas por parte de equipas indiferenciadas, equipas generalistas. Lá está, temos que deixar claro, permitam uma nota, o que é que são doentes com necessidade de cuidados especializados e que eles têm que existir, e doentes que podem, pela sua menor complexidade, ser vistos noutro tipo de contexto. De certeza que depois se poderá clarificar isto. Dava a palavra ao Dr. Manuel Pizarro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer naturalmente a contributo da Dra. Edna Gonçalves e dizer que nós partilhamos muito desta visão de que o maior risco que podemos ter num mundo que evoluiu com uma enorme... aumento da tecnologia associada aos cuidados de saúde em geral e aos cuidados médicos é tentar autonomizar os cuidados. Eu acho que a dificuldade, eu admito que a integração dos cuidados paliativos na atividade normal das estruturas de saúde também põe problemas, porque há uma tendência a valorizar mais os cuidados que vão salvar a vida, que vão os cuidados de altíssima incorporação tecnológica, com um efeito quase milagroso, e a deixar para trás cuidados paliativos que podem ser interpretados por muitas pessoas e até por muitos profissionais como uma espécie de cuidados menores. Apesar de tudo, aquilo que a Dra. Edna nos trouxe de informação sobre o impacto deste projeto concreto no conjunto do sistema de saúde que rodeia um grande hospital terciário do Porto, revela que essa realidade está a mudar. E está a mudar, primeiro, porque as pessoas sentem que a tecnologia já não responde a tudo, que teremos ganho alguma coisa, mas também teremos perdido alguma coisa em matéria de humanização, porque a presença e porque, naturalmente, o envelhecimento da população e a presença de mais pessoas com doenças que a certa altura precisam de cuidados paliativos, impôs provavelmente, mesmo junto de muitos profissionais, uma mudança de atitude. E eu partilho inteiramente, aliás, isto parece piada da conversa anterior, porque eu tenho que garantir que eu nunca falei deste assunto com a doutora Edna Gonçalves, sobre este assunto, porque a minha preocupação é saber se ao autonomizarmos uma rede, claro, eu percebo o ponto da vantagem. Haverá pessoas que só se dedicam a isto, que só se preocupam com isto, que investem nisto toda a sua atenção e todo o tempo. O contraponto é a criação de uma fronteira. É muito difícil depois esbater as fronteiras e fugir à tentação de novas normas burocráticas para as referenciações e novas normas burocráticas para isto. O excessivo burocracia da rede de cuidados continuados, que é um problema que todos reconhecem, mas que, como se verifica, não é assim fácil de resolver. Uma vez mais, não é um problema político-partidário. Se fosse um problema político-partidário, o governo mudou há 10 meses, e francamente, em 10 meses mudavam-se as regras, e estava tudo resolvido, tinha acabado a burocracia da rede de cuidados continuados, e ela não acabou. Portanto, é mais complexo que isso. É mais complexo que isso. E o meu receio é que se arranje uma rede de cuidados paliativos com o mesmo tipo de regras, sendo que, no caso dos cuidados paliativos, 2 ou 3 ou 4 dias de atraso, às vezes, são o atraso de que o doente precisava. Quer dizer, era uma altura em que o doente precisava. Quer dizer, depois, quando chegar a resposta, enfim, já o doente, em alguns casos, eu reconheço que cuidados paliativos não é igual a cuidados terminais. Mas em muitos casos, apesar de tudo, são doentes que estão relativamente próximo do estado terminal. Há tudo nos cuidados paliativos, não é? Mas a minha preocupação é como é que nós incorporamos uma vertente de cuidados paliativos no conjunto do sistema de saúde, reconhecendo que tem que haver espaço. Porque esse espaço existe, a doutora Isabel Calista Neto tem razão, por muitas razões, e até tem experiência técnica para só isso lhe garantir alguma razão. Há, de facto, a necessidade de algumas unidades autónomas onde se prestam cuidados de altíssima diferenciação. Mas como é que isso funciona articulado no conjunto do sistema de saúde, ainda que com alguma área de preocupação? Eu diria que isto era mais uma preocupação conceitual do que a criação de uma nova rede burocrática. Eu tenho medo pavoroso à criação de uma nova burocracia para os cuidados paliativos, com coordenadores, administradores, gestores, equipas, que cada uma vai fazer aquilo que em Portugal acontece inapelavelmente. Vai criar um novo conjunto de redes para justificar a sua, de regras para justificar a sua própria existência. Isto é fatal como o destino. E depois eles vão precisar de um secretário. Mas que depois não há papéis, eles vão dizer que é preciso um papel para justificar que tem. Isto acaba sempre nisto. A rede de cuidados continuados começou com a ideia de ser a coisa mais levezinha do mundo e também já tem equipas por todo lado e gente por todo lado a tomar decisões sobre coisas que já foram avaliadas por profissionais. Quer dizer, é um médico que referencia e depois porquê é que vai haver outro profissional que vai decidir se o doente precisa ou não precisa? Se aquele médico achou que precisava, mas depois é difícil, depois a equipa tem que justificar a sua própria existência. Daqui não resulta que não deva haver uma reflexão. Eu não sou completamente contra a ideia de haver uma lei de base dos cuidados paliativos. Eu diria que essa lei de base era muito útil se definisse um conjunto de direitos que os cidadãos têm em matéria de acesso aos cuidados paliativos e um conjunto de regras genéricas que, do meu ponto de vista, não passariam pela definição da estrutura. A definição da estrutura depois é outro assunto. Eu estaria no domínio dos valores e das regras genéricas. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não sei se nos pode ajudar também com a experiência concreta hoje no Hospital de São João, o que é que acontece nos pedidos internos na referenciação para os cuidados paliativos. Qual é a experiência concreta? Isto é, eu tenho uma experiência do Hospital de São João interrompida há 5 ou 6 anos, em que cada um tratava dos cuidados paliativos, cada um tratava daquilo como pudesse. Portanto, haveria uns que tratavam bem, outros que tratavam mais ou menos, e outros que manifestamente não tratavam, quer dizer. E eu gostava de saber qual é hoje a experiência em matéria de referenciação interna para os cuidados paliativos no Hospital São João.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Graça, se faz favor.
E queria lhe fazer uma pergunta, duas perguntas. Portanto, a sua experiência que nos hoje reportou é sobretudo ligada aos cuidados paliativos na área domiciliária e numa união de uma série de centros de saúde, de valências, de hospital, que está. É este projeto que está aqui.
A realidade,
peço desculpa de interromper, é de quem trabalha numa equipa intra-hospitalar dentro de um
hospital social.
E que sai cá para fora, ela está a dizer que sim.
De um determinado tempo da sua atividade. Ela tem que dar cuidados internos.
Prontos. Portanto, é assim. Desculpe lá se eu percebo. É assim, é uma pessoa muito especializada dentro da área de cuidados paliativos, especializada, que presta apoio a várias outras equipas menos especializadas, mesmo médicos de família, etc, etc, etc. Agora, Posso? Só ao mês? Que este começou ao mês, portanto, ainda não temos experiência absolutamente, ainda não sabemos os resultados que isso está a fazer.
O nosso serviço começou há 3 anos e meio.
O serviço especializado. Não, não, pois, mas é que eu estou encantada com o programa, prontos. E isso, além de encantada com o programa, eu gostaria de saber outra coisa. Este programa vai-se só dedicar à parte do Porto, daquela zona do Porto, ou vai ser estendido à região norte toda? Segunda pergunta, eu gostaria de saber, porque eu pertenço à outra parte da região norte, não é? Ah, infelizmente. Hã? Não, isso em Lisboa já temos aqui a doutora Isabel Galriça Neto, que estará com o programa. Pronto, e todo o país, que aliás é o Lisboa que precisa mais de cuidados paliativos, que eu há dias vi, que há mais vagas, não é? Há mais necessidade de vagas e cuidados em Lisboa. Que há mais cuidados paliativos e mais necessidade. Pronto. Mas, colega, portanto, eu gostaria de saber a sua opinião, se reforçar, se não acha mais proveitoso esta questão de o médico hospitalar, mais especializado, apoiar uma equipa de médicos, enfermeiros e todo esse pessoal de saúde que está no terreno, e assim prestarmos os melhores cuidados paliativos ao doente, isto não invalidando, quando o doente precisar assim, de uma opinião e de um internamento hospitalar ou de uma outra coisa, seria necessário, pronto, caso vocês decidissem. A segunda questão que eu gostava de perguntar, também que me faz confusão, é porque é que quer diferença dos cuidados continuados, que a mim fez-me confusão essa história. E quer separação, pronto, distância. A terceira questão que eu quero perguntar é se, sobretudo, o que acha que está a emparrar nisto tudo é mesmo a referenciação. Pronto, não tenho mais nada a perguntar já para o tempo.
Muito obrigada, senhora deputada. E agora faço eu comentários e algumas reflexões, para além de agradecer mais uma vez a vinda. De facto, eu acho que continuo a dizer que temos que clarificar, nomeadamente porque, em relação aos comentários que a doutora Edna fez e que estão contidos na carta, para mim é claríssimo que é muito mais claro aquilo que nos une do que nos separa, porque nós congratulamos-nos em achar que não se devem tomar decisões burocráticas, em que se tem que aligeirar, e volto a dizer algo que eu já comentei há pouco, que o facto de existir a autonomia e um reconhecimento que tenta ultrapassar o que neste momento está menos bem, e a realidade atual não nos satisfaz, de facto, o facto de desculpem o plenário, mas o facto de falarmos de autonomização não se trata de falarmos de desacoplação. Aliás, há a semelhança do que aqui se falou, da realidade dos cuidados intensivos, ou da realidade de uma obstetrícia, ou de uma pediatria, onde há redes nacionais. Nesta perspectiva, que para nós é fulcral, como eu aliás disse antes, não estavas, mas é pública essa opinião nossa, de que esta estrutura não pode estar desacoplada do Serviço Nacional de Saúde e tem que fazer parte da rede de cuidados de saúde, tem que, aliás, ser um eixo estratégico. E, portanto, para nós é claríssimo que aquilo que se faz neste momento não resolve e não queremos, pelo menos que se dê esse benefício, e volto a dizer, é isso que está no programa de governo, que, efetivamente, não queremos mais burocracia e repetir certas e determinadas coisas que têm acontecido. Portanto, o que eu acho é que há aqui um conjunto de equívocos que é achar que continuar como estamos, ou melhor, que é achar que não há necessidade de uma rede, e, portanto, ficou aqui bem claro que quando falamos de rede é porque há vários tipos de recursos que são necessários, ou seja, o recurso hospitalar, o apoio aos cuidados de saúde primários no domicílio, defendido há muito tempo, praticado neste país já há bastante tempo e que foi destruído na anterior legislatura, portanto, foi destruída em relação à resposta que existia na comunidade, era uma equipa especializada, okay? Pois, sim. Portanto, para todos os efeitos, para uma equipa que estava a funcionar de uma determinada maneira e passou a funcionar de outra, com resultados dados. Portanto, não estou a fazer nenhuma valorização, estou a falar da realidade, senhora deputada. Mas fará depois o seu ponto de ordem. Portanto, para todos os efeitos, a questão que se coloca é que não podemos ter o equívoco de achar que, em relação aos paliativos, não é necessário estrutura. É necessário. Lá está, onde é que é o equilíbrio, como disse bem o deputado Manuel Pizarro. Não é multiplicar a estrutura, mas tem que existir estrutura para dar suporte, e o risco que corremos é a tal menorização se houver a ideia de que não se pode dissociar. Quer dizer, então, a pediatria também não se tinha dissociado de outras áreas, a nefrologia não se tinha dissociado da medicina interna, a cardiologia não se tinha dissociado. A especialização não implica maior burocratização. E, portanto, existe formalmente, quer dizer, lá está, não há uma rede no sentido mas há um conjunto... Há um conjunto de estruturas. Concordo consigo que se possa ter que ver o que é que não se burocratiza e o que é que se burocratiza, mas que é para não cairmos, não cairmos na ideia de que não é necessária uma rede. Aliás, e vou às minhas questões concretas, é muito interessante que a doutora Edna tenha falado na realidade de estarem reunidas no Norte unidades que são da rede e unidades que não são da rede nacional cuidados paliativos, ou seja, em que o próprio Serviço Nacional de Saúde assumiu que, de facto, essa resposta tinha que existir. Assumiu em condições, alguns de nós podemos conhecê-lo, mas o que é certo é que estamos aqui a falar de diferentes unidades, aliás, em diferentes tipologias, de Matosinhos não é exatamente igual à vossa, e tem uma boa resposta, lá está, a questão de existirem diferentes unidades, mas são diferenciadas na resposta de cuidados paliativos. E, portanto, eu gostaria de questionar se, efetivamente, qual é a tua resposta em relação a esta mescla dos paliativos com os continuados numa resposta indiferenciada que dispensa, ao contrário de todas as recomendações que existem em relação a esta área, que dispensa que exista uma rede de cuidados paliativos, lá está, sem acentuar a questão burocrática. Depois... Estando no Hospital de São João, um hospital terciário, a funcionar há 3 anos num modelo de equipa de suporte intra-hospitalar, pode não ser claro para todos os colegas, portanto, não tendo uma unidade de internamento, vão aos outros serviços dar apoio, mas são recursos humanos especificamente dedicados a esta atividade. Se sentem ou não necessidade de ter uma unidade específica de internamento para cuidados paliativos. Por último, 2 questões. Para este projeto de apoio aos cuidados primários, em que eu acho que é importante clarificar que os cuidados primários farão ações paliativas e a equipa especializada de paliativos dá aqui algum suporte e pode inclusivamente ir ver alguns doentes selecionados, é isso que eu sei, como é que foi a seleção de recursos humanos, quem faz o financiamento deste projeto, quem faz o financiamento, uma vez que eu tenho conhecimento que é um projeto que já vem há bastante tempo e com apoios diferenciados. E, portanto, em relação aos recursos humanos, se efetivamente os recursos humanos estão especificamente alocados a esta área, se partilham outras atividades, que parte do seu tempo é que dão à atividade intra-hospitalar e ao domicílio? Muito obrigada. Palavra à deputada.
Eu pedi a palavra para fazer um ponto de ordem à mesa sobre a forma de condução dos trabalhos, mas percebi que a senhora Presidente intuiu o que eu ia dizer e foi suficiente, e portanto prescindo.
Então, a senhora deputada Paula Santos, por favor.
Cumprimento também a doutora Edna e agradeço o conjunto de contributos e também, de certa forma, a transmissão da sua própria experiência em relação a estas questões e aos cuidados paliativos. Eu só tinha uma questão para lhe fazer, e não ia aqui entrar também em grandes comentários, porque, efetivamente, o diagnóstico da situação do nosso país está feito, ou seja, as dificuldades e as insuficiências em relação a esta matéria é conhecida, e penso que é generalizado esta opinião também, da necessidade de se tomar alguma medida ou se fazer alguma coisa para que efetivamente se crie e que o Serviço Nacional de Saúde tenha as condições necessárias para dar a resposta a este nível. O que eu lhe queria perguntar muito concretamente era, face ao diagnóstico da situação do nosso país e às necessidades, na sua opinião, o que é que acha que deveria ser feito ou que medidas concretas é que deveriam ser tomadas para melhorarmos, quer o ponto de vista do acesso, para melhorar e alargar, acho que este é um dos aspectos que também está em cima da mesa, a necessidade do alargamento dos cuidados paliativos no nosso país. Ou seja, de uma forma geral, o que é que acha que deveria ser feito?
Muito obrigada e como estamos todos a ser sintéticos, conta com 12 minutos para a resposta e se mais alguém depois quiser fazer questões, acho que ainda vai dar tempo. Obrigada.
Em relação à realidade a mudar, que dizia o Pissarro, está claramente a mudar a realidade e a receptividade dos colegas tem sido imensa, sobretudo os colegas mais novos. E, portanto, acho que há uma diferença que se nota nestes últimos meia dúzia de anos, talvez. São os colegas mais novos, os internos, são os primeiros a puxar os especialistas para fazer isto. O que é muito interessante e muito agradável, muito, muito gratificante. Em relação às unidades diferenciadas, a Isabel também tinha feito essa pergunta, elas são obviamente necessárias. E como disse no início, a Isabel chamou a atenção, e eu penso que é fundamental ficar claro, ações paliativas são o mínimo que tem que ser feito e que todos os profissionais de saúde deveriam fazer e infelizmente não fazem porque não são formados nas faculdades para fazer. E é aquilo que nós dizemos nestas formações. No curso ímpar, o que nós dizemos é, nós estamos aqui a suprir aquilo que não, ou a responder àquilo que não foi feito nos cursos de pré-graduado e depois na nossa formação ao longo da vida, em formação em cuidados paliativos. O que é que nós gostaríamos de fazer, e o exemplo que temos dado aos colegas de cuidados de saúde primários é na linha do que foi dito em 1990, quando se começou a falar mais de paliativos por um suíço, é nós queremos elevar os cuidados paliativos, portanto os cuidados no tempo de morrer, ao nível do que está a ser feito no tempo de nascer. E nomeadamente no que está a ser feito em relação aos cuidados de saúde primários, e tenho dito isto sempre aos cuidados aos médicos de família e enfermeiros de família nos centros de saúde. Os centros de saúde tratam ou acompanham e muito bem a maior parte das grávidas, a maior parte das crianças, que não precisam de ir a especialista nenhum. A especialista que não o especialista de medicina geral e familiar. E são acompanhados muito bem. É isto que nós pretendemos e o nosso sonho é que daqui a 3 anos, que é quando acaba o financiamento, e já respondo ao financiamento deste projeto, nestes 3 ACs do Porto, seja possível os cuidados de saúde primários fazerem isto no tempo de morrer. Ou seja, que acompanhem a maioria dos doentes que estão em fim de vida, da mesma maneira que acompanham as grávidas e as crianças. Da mesma maneira que o fazem nas grávidas e nas crianças, as grávidas de risco e as crianças de risco vão ser referenciados para as equipas especializadas de cuidados paliativos. E assim considero uma especialista em paliativos, não existindo ainda essa definição. É este o nosso sonho, é este o nosso projeto, é isto que nós queríamos conseguir no final deste programa ímpar de cuidados paliativos domiciliários. Por isso, quando me perguntas e misturando as questões, em relação ao financiamento, só respondendo rapidamente, a Fundação Carlos Gulbenkian cofinancia este programa, deu 300 mil euros e aqui, temos que dizê-lo, foi a doutora Inês Guerreiro que nos pôs em ligação com a associação, com a Gulbenkian, num contexto, portanto, da rede, mas foi nosso desígnio desde o início do programa, foi dito à doutora Inês, aliás, o programa que foi enviado há 2 anos, diz isto, a formação é para ser feita a todos os colegas dos cuidados de saúde primários e não aos da rede. Não só aos da rede, é para ser feita a todos os profissionais de saúde. E é isto que está a ser feito agora. A Fundação financiou o hospital com 300 mil euros, que não cobre toda esta formação. Basicamente isto vai servir para a contratação de novos profissionais que foi necessário contratar para o nosso serviço, para podermos alargar este trabalho. O Centro Hospitalar de São João agora compromete-se, e está comprometido já, em dar continuidade depois a estes colegas, ou seja, os colegas que foram contratados não vão ser despedidos daqui a 3 anos. O Hospital São João, e isto é bom que fique claro, tem sido um grande defensor dos cuidados paliativos e tem sido, sem dúvida, sem este apoio do Conselho de Administração não seria possível fazer o que estamos a fazer. Isto em relação ao financiamento. Em relação a... Só aqui esclarecer, porque a doutora Graça pareceu-me que não tinha... Eu não falei disso. O serviço de cuidados paliativos do Centro Hospitalar de São João começou há 3 anos e meio, em novembro de 2008, por determinação do Conselho de Administração do Hospital de São João na altura. Já na altura nos foi dito que não íamos ter unidade de internamento, como a Isabel disse, e continuamos a não ter. Aceitámos o desafio de iniciar esta equipa com uma equipa de suporte, que é o que queremos fazer nos cuidados de saúde primários. Elevada o nível de cuidados de saúde ao nível das cuidados pré-natais e pediátricos, pois nós ficaríamos com uma equipa de suporte para os cuidados de saúde primários, como somos agora na equipa interhospitalar, de suporte dentro do hospital, respondendo também ao Pizarro. O que é que nós fizemos? Nós temos uma equipa de suporte em cuidados paliativos dentro do hospital e vamos, não temos doentes próprios, os doentes estão internados noutras unidades de internamento, noutros serviços, e são os colegas, sempre um médico a fazer o pedido de consulta, fazem-nos o pedido de consulta e nós vamos colaborar com eles, numa lógica de consultadoria, que na prática, depois, para os casos complexos, vem a resultar em o doente basicamente passa para nós. Não está internado por nós, mas passa para nós, basicamente. Pronto, eu penso que aqui há uma coisa que é fundamental dizer, eu tinha posto aqui, assim, sublinhado, esclarecer o que são cuidados paliativos. É fundamental. Porque aquilo que o Pizarro dizia, que 3 ou 4 dias nestes doentes é muito, é verdade, é muito, mas não é para os doentes que morrem, porque esses nós não referenciamos. Esses doentes nós não os tiramos das unidades do hospital. Os doentes que estão em agonia, que são as últimas horas ou dias de vida, não saem para a rede. Por nós, não saem. Por nós, Serviço de Cuidados Paliativos de São João, não saem. Agora, 3 ou 4 dias, num doente em delírio agitado, ou num doente com uma sufocação ou um risco enorme de sufocação porque o tumor lhe comprime as vias aéreas, ou num doente com uma esclerose lateral amiotrófica que faz uma atelectasia pulmonar e fica com uma insuficiência respiratória terrível, onde as decisões têm que ser tomadas na hora, estamos a falar de cuidados intensivos, isto não se coaduna com a referenciação da rede. É incomportável. E é nestes que existe, e por isso é que nós queremos sair fora dos cuidados continuados. Porque nós não estamos a trabalhar na lógica dos cuidados crónicos. É verdade que há cuidados paliativos crónicos, porque se não centrarmos assim, eu pergunto, ainda hoje de manhã, me perguntava, as unidades de longa duração não são de paliativos também? Eu neste momento não sei quais são os critérios para referenciar um doente para uma longa duração, ou para paliativos, ou... E aqui há uma confusão tremenda. Penso que há realidades, nós tivemos há coisa de 15 dias ou 3 semanas, uma reunião de equipas no âmbito da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que tem sido feita anualmente, e este ano houve mais uma, e eu estive também nessa reunião, eu e os outros colegas das equipas, e parece-me que há uma discrepância enorme do que está a ser feito no Norte e do que está a ser feito em Lisboa e Vale do Tejo. E eu fico dentro da rede. E eu fico dentro da rede e Sistema Nacional de Saúde, porque é a articulação que não existe. E eu penso que isto tem muito a ver com o facto das pessoas não saberem o que são cuidados paliativos. E se nós conseguimos isto com este programa ímpar, já estamos a conseguir um salto enorme. O que é que eu verifiquei aqui? No norte do país, não há. Há unidades que passam alguns dias sem doentes, sim. Por esta via desta referenciação burocrática que não faz sentido. Agora, nós não temos, as unidades passam dias sem doentes, mas não temos 3 meses de espera para referenciar um doente para paliativos. Agora, apercebi-me nesta reunião que um doente está internado num hospital, é feito num hospital de agudos, Santa Maria ou São José, um destes hospitais, é referenciado para cuidados paliativos, para internamento em cuidados paliativos, o doente tem alta e continua em casa à espera de um internamento em paliativos. Ora, senhores doutores, se o doente precisa de internamento, não pode ter alta. Se precisa de internamento em paliativos, não pode ter alta. Provavelmente do médico hospitalar, provavelmente é preciso limpar esta rede de referenciação. Isto não é comportável. E as unidades, eu fico arrepiada quando me falam nisto. Isto é claro, isto só acontece porque as pessoas não sabem o que são cuidados paliativos. Os cuidados paliativos não são a segunda linha de lares. Não são. E isto é preciso que fique claro. São neste momento, dentro da rede, imagino eu, da rede de cuidados continuados, os cuidados mais caros, porque tem médico diário, tem mais, o rácio médico-enfermeiro é dos mais altos, está a par das unidades de convalescência. Não vamos brincar aos paliativos, nem vamos brincar aos lares, porque são coisas necessárias as duas, uma coisa não tem a ver com a outra. Dizia uma assistente social de um hospital daqui da zona de Lisboa, dizia-me, agora como as unidades de paliativos já não dão resposta, estamos a referenciar para as unidades de cuidados intermédios. Eu acho fantástico isto. Não tem nada a ver. Mas entendo onde está qual é a principal razão? É tirar o doente do hospital de agudos. Isto não é cuidar doentes. Isto é tratar de batatas, não é tratar doentes. Fico arrepiada quando ouço isto a colegas nossos, colegas meus, médicos. Fico e na reunião, bom, conheces e tive que me levantar e porque isto arrepia-me ouvir estas questões. Na questão que a doutora Graça punha, eu penso que aqui já respondi muito em relação ao que a doutora Graça me perguntava, eu sou médica hospitalar e saio para os cuidados de saúde primários. Também só dizer-nos que o Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital São João tem 4 médicos a tempo inteiro, 40 horas por semana, cada um, a trabalhar só em cuidados paliativos. Todos nós, não estamos a brincar, não, estamos a falar de um serviço que é equiparado ao serviço de medicina interna ou outro serviço qualquer do hospital, ou serviço de cirurgia ou de outra coisa qualquer. Temos o mesmo poder dentro da hierarquia do hospital. Temos 4 médicos a tempo inteiro em cuidados paliativos, temos 5 enfermeiros a tempo inteiro em cuidados paliativos, uma assistente social a tempo inteiro em cuidados paliativos e um psicólogo que dedica 23 horas por semana ao serviço de cuidados paliativos. Todos os médicos do serviço têm formação avançada em cuidados paliativos, 3 enfermeiros são mestres em cuidados paliativos, a assistente social é mestre em cuidados paliativos. Todos nós trabalhamos há anos em cuidados paliativos. É disto que estamos a falar. Não estamos a brincar aos cuidados paliativos, nem a fazer de conta que os fazemos. Eu acho que isto, é isto que é preciso. É passar esta visão. É preciso que se fique com esta visão para depois falarmos de cuidados paliativos. Não, isso não é para fazer nas horas livres, não. Nisso eu faço outras coisas muito mais simpáticas. Muito mais simpáticas, eu gosto muito do que faço. Portanto, não sei se arranjo coisas mais simpáticas para fazer. Mas é disto que estamos a falar. Em relação à diferença para os cuidados continuados, eu penso que também já respondi, porque neste momento não sei o que é uma unidade de convalescença, uma de cuidados intermédios ou de longa duração. Eu também fiz parte da equipa de gestão de altas do IPO, quando trabalhava no IPO, e neste momento eu não sei o que é o quê, porque basicamente parece-me, e sobretudo pelo que me apercebo aqui na realidade de Lisboa e Vale do Tejo, isto falando com os colegas e não estando eu no terreno, que as coisas são mais ou menos para a unidade que responde mais rápido. A unidade que dá mais resposta mais rápida em termos de transferência é aquela para onde é referenciado o doente, o que eu acho que é um desvirtuar completo da rede de cuidados continuados. Não sei se falhei assim mais alguma questão. Em relação, só dizer-lhes que destes colegas, estes 4 médicos, e se calhar em relação, respondendo à doutora Graça, o médico não tem que ser um médico hospitalar. Destes 4 médicos, e isto agora que estamos a ir mais aos centros de saúde, dizemos sempre isto, nós somos 4 médicos, eu e a Conceição Pires somos internistas e depois sou também oncologista, portanto médicos de origem hospitalar, e os outros 2 colegas são especialistas em medicina geral e familiar e estão a trabalhar no hospital. Estão a trabalhar no hospital neste momento. Nós funcionamos numa lógica de rotação, e, portanto, agora sou eu, porque o projeto está a iniciar, sou eu que estou na equipa domiciliar mais dedicada a este projeto domiciliário. Todo. Para o apoio domiciliário? Praticamente todo.
Neste momento, mas neste... tem que haver outro.
Claro que eu sou diretora de serviço, portanto, tenho... Tintam outros dentes, exatamente. Obviamente. É fundamental fazer isto, não é? Os cuidados dentro do hospital têm que se manter. A consulta externa, que temos consulta externa, tem que se manter também. Obviamente, não é? Qual é a minha impressão neste momento? O objetivo deste programa é aquilo que dizia no início, é elevar as ações paliativas ao nível mínimo, que já deveriam ter há muito tempo e não têm. E não têm, não é? No final disto, e eu tenho dito isto aos colegas, eu penso que vai ser obrigatório criar equipas específicas de cuidados paliativos domiciliários para cada um destes acessos. Imagino que pelo menos para cada um deles vá ser necessário. Imagino eu. Neste momento parece-me precoce porque não há ainda esta cultura de cuidados paliativos e o risco é referenciarmos para lá qualquer um, como está agora a ser referenciado, como estão agora a ser referenciados para a rede. Em relação ao que a colega, a doutora Graça, perguntava, se este projeto vai ficar só para o Porto, estes 3 acessos. Eu devo dizer que vim agora ali no comboio, porque recebi hoje de manhã no hospital o protocolo. Nós já estamos a trabalhar no terreno porque estamos cheios de esperar. Isto demorou quase 2 anos para avançar, este projeto. E, portanto, não podíamos esperar mais. Quando o Conselho de Administração da IRS e nos deu a abertura, porque a ISR mudou imenso também, a equipa coordenadora regional da rede mudou, foi assim, não podíamos esperar mais. E, portanto, já estamos com isto tudo no terreno, já falámos com à volta de 300 pessoas, e ainda não há um protocolo assinado entre o Centro Hospitalar e a IRS. Hoje mandaram-me o rascunho do protocolo a assinar, vai ser assinado um protocolo entre a IRS Norte e o Centro Hospitalar de São João. Mandaram uma proposta para, antes de mandar para o professor António Ferreira, mandaram-me para ler, e devo dizer, isto estou a dizer agora aqui em primeira linha, o padre não sabia, porque vinha comigo no comboio e eu mostrei-lhe, o desafio da IRS é estendermos este programa a toda a IRS Norte. Pronto, eu confesso que ainda tenho que meditar sobre o assunto enquanto responsável por ele. Sim, mas acho que temos que ir com calma. Acho que temos que avaliar este
programa. Vou pedir para terminar e queria dizer o seguinte, é óbvio, se me permitem, é óbvio que é importante E isto é aquilo que está, do ponto de vista programático, contido no Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Está
isto,
tudo
é, isto está tudo está lá. Há muitos anos que se vem dizendo. Sim. É bom dizer, e a doutora Edna falou disso, em relação a algumas dificuldades hospitalares, mas frisou aqui um aspecto que eu gostava de sublinhar, que é o facto de o Hospital São João ter tratado esta área, dando horários plenos aos colegas que estão a trabalhar nesta área. E eu desafio-vos a ver outras realidades, onde equipas igualmente nomeadas como centro de suporte têm uma hora por semana ou duas horas por semana. E eu poderia perguntar à doutora Edna se é possível fazer o que fazem. É óbvio não é que não. Portanto, não podem ser nomeações de papel. E, da mesma forma, e com todo o orgulho, sendo eu uma médica com origem nos cuidados de saúde primários, especialista de medicina geral e a trabalhar num hospital também com muito gosto, é preciso dizer que a extensão deste projeto à comunidade, aos cuidados de saúde primários, também envolve que os colegas dos cuidados de saúde primários queiram efetivamente, que lhes sejam dadas as condições. E também não se faz no domicílio com uma hora por semana, não faz. E, portanto, é a questão dos recursos humanos de que já falámos, acho que é fundamental esta ideia. E, portanto, que fique esta questão de que, ao não serem cuidados menores, implica que os recursos humanos têm que ser tratados como outros recursos humanos de outras áreas de especialização. Acho que, sublinho, de facto, aquilo que se pretende e a criação de uma rede nacional não é uma rede nacional burocratizada, é uma rede reconhecida e que corresponda a um avanço com os pontos que aqui foram colocados pela doutora Edna. Acho que temos todos vontade, e em nome de todos os senhores deputados, acho que falo por todos, de, na medida do possível, conhecermos os resultados deste programa, porque às vezes as coisas podem não nos chegar tão facilmente, e conhecer, nomeadamente em termos de números de doentes, deixem-me dizer, e com o informalismo, e conhecendo esta área, que, por exemplo, agora uma das equipas do Sul, também por uma colega dos cuidados de saúde primários, mas que só se dedica a esta área, fez um estudo sob o ponto de vista de comparação de doentes seguidos em ambulatório e doentes seguidos a Fátima e seguidos no hospital, dentro da mesma tipologia, e a poupança vai aos 2 mil, 4 mil euros, coisa que, aliás, nós já tínhamos dito, que, claro que há aqui questões de qualidade, etc., mas nós não temos dúvida, embora, como a doutora Edna muito bem disse, a referenciação para cuidados paliativos, eu digo publicamente, ela também o disse e fico feliz, não é uma referenciação por motivos económicos, não é uma referenciação para aligeirar agudos, é uma referenciação clínica. E, portanto, às vezes, quando nós falamos de poupança, as pessoas pensam que é a única coisa que nos preocupa. Senhor deputado, faz favor.
Eu também podia fazer esta pergunta à senhora presidente, mas depois de estar aqui a doutora Edna. Qual é a situação da evolução na Ordem dos Médicos, da criação da competência ou da especialidade em cuidados paliativos? Que acho que essa informação também é interessante.
Deixa-me só dizer, nós...
Esse grupo está constituído e eu estou a coordená-lo, e a doutora Edna faz parte desse grupo. Por razões várias, que assumo a minha cota parte, acho que temos todos que assumir, e que decorre, entre outras coisas, de como somos poucos, a pressão assistencial é muita, a nossa parte do trabalho de produzir um documento de consenso está atrasada. De qualquer forma, isso não significa menor empenhamento, e eu penso que ao longo deste ano as coisas vão avançar, mas, portanto, há um documento da Ordem dos Médicos a reconhecer publicamente a competência de cuidados paliativos. E, portanto, estamos a falar de competência, nem sequer estamos a falar de subespecialidade, como noutros países é, ou como especialidade. E, portanto, da nossa parte, e depois terão a ocasião de ouvir a Ordem dos Enfermeiros, em que o processo está um bocadinho mais avançado por parte da enfermagem, mas esse é um processo, aliás, a Edna poderá falar disso, que ela tem sido, juntamente comigo, das maiores defensoras da necessidade da competência. Se quiseres comentar a questão da necessidade.
Sim, em relação à necessidade da competência, parece-me essencial neste momento. Não, e pronto, a Isabel já respondeu, aliás, é a coordenadora do grupo, nós não fizemos, eu com isto tudo também não consigo fazer o documento. E é basicamente essa a resposta, mas faz muita falta, é fundamental. Respondendo à senhora deputada Paula Santos, eu neste momento, quando me fazia a pergunta o que deve ser feito, este é um passo que eu acho que é fundamental. Criar a competência para médicos e enfermeiros, pelo menos para estes dois grupos profissionais, parece-me fundamental e depende muito de nós neste momento, de nós que estamos no terreno. As outras questões que me parecem também importantes para a mudança, e eu tinha aqui assinalado a questão da competência, é esclarecer bem as pessoas sobre o que são cuidados paliativos, melhorar as ações paliativas, que é o que se pretende com este programa ímpar. E depois fazer, em relação à rede que já existe, à rede de cuidados continuados integrados, eu penso que é fundamental avaliar todas as unidades que já existem por pessoas que trabalham na área e verificar quais são as competências das pessoas que lá estão a trabalhar para fazer cuidados paliativos, porque tanto quanto sei, em muitas não têm competências para fazer. Claro que a resposta, e a resposta da doutora Inês Carreiro à carta que as unidades mandaram é esta, é que a Ordem dos Médicos ainda não criou uma competência. E, portanto, realmente entramos aqui numa pescadinha de rabo na boca, não é? Que é quem vai determinar o que é uma pessoa competente para estar, um profissional competente para estar nas unidades. Portanto, é fundamental criar a competência neste momento. Depois, é que temos questões até de falta de medicamentos, não é? Mas, sim, queríamos, precisamos de... Isso não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. É decisivo, é decisivo. Eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental.
Não vai ser a varinha mágica.
Se não é a varinha mágica, mas acho que é fundamental. Pelo menos. Pelo menos vamos dar um documento a alguém para dizer quem é que é competente ou não é, que foi a resposta da doutora Inês. Neste momento não se sabe quem pode ser, não é? A questão da referenciação, de rever os critérios de referenciação, também me parece fundamental. E a questão que a Isabel focou e que eu não tinha falado antes, que é, está-se a centrar muito, e nós, por exemplo, agora neste projeto, estamos a trabalhar também muito intensamente com as ECCIs, equipas de cuidados continuados integrados da rede. Elas não foram feitas para fazer cuidados paliativos, não foram. A receptividade dos colegas é imensa, mas quando chega a casa de um doente com uma ECCI, neste âmbito de consultadoria, e a doente está a vomitar, e eu digo à enfermeira, vamos fazer uma metoclopramida, um primperan, subcutânea, a enfermeira diz-me, eu não tenho fármacos, eu fiquei de boca aberta. Claro que neste momento, a IRS Norte e a ISIR, no dia seguinte, esta ECCI tinha os fármacos. E, portanto, a receptividade está a ser desta ordem. E eu tenho que dizer, aqui tenho que defender a bandeira do Norte. É pena que o país não seja todo assim, mas é o que temos. Pode ser que a coisa depois se contagie para aqui. Bom, só dizer que dentro do... A colega também é do Norte, não é? A senhora deputada. Só então, dizer vamos, que dentro do hospital e na equipa interhospitalar nós estamos a ver em média cerca de 500 novos doentes por ano. Novos doentes por ano. 500. Não era possível fazer isto em 2 horas por semana, não é confortável com isso.
Mas nós julgávamos que já tinha sido feita. E não foi.
Claro. Os colegas não têm informação. Não. O que é que eu acho? Eu apercebi-me agora no terreno. As ECCIs têm 5 horas de médico, sendo que o médico da ECCI, se não for o médico de família do doente, não pode passar receitas. Eu acho fantástico. É verdade que o médico não é só para passar receitas, mas não ter uma possibilidade de passar receitas fica muito coarquetada a nossa ação. Acho uma aberração isto. Uma aberração, não é? A falta de fármacos também me parece... Pronto, eu acho que tem que ser revista, mas é fácil de resolver essa. Essa é fácil de resolver. Todos os problemas fossem esses, que a IRS Norte já resolveu.
Vamos terminar agradecendo mais uma vez à doutora Edna e reitero o que já tinha dito, que é a questão de, se houver questões, nós temos os contactos diretos. E obviamente, também gostaria aqui de clarificar, ainda por cima, neste fórum onde temos essa obrigação, quando às vezes estamos a falar disto, e tenho a certeza que a doutora Edna reitera o que eu vou dizer, parece que é a primeira vez, quer dizer... Isto são coisas que estão a ser ditas há muitos, muitos anos e, portanto, não estamos numa fase inicial. Não estamos numa fase inicial, porque há pessoas no terreno há 15, há 20, há 10 anos e, portanto, é bom lembrar. Todos os passos que possam ser dados é importante e nós congratulamos-nos com todos os avanços. E oxalá, e fica aqui este meu apelo, em termos das equipas que estão constituídas no Norte, ainda mais com dois colegas que estão ligados às áreas correspondente. Oxalá estas equipas não sejam ameaçadas. E, portanto, pelo trabalho meritório e pela consistência do que têm feito. Obrigada.